garantir a qualidade do ensino nos cursos de medicina. Alunos vão passar por testes a cada 2 anos e cursos terão avaliação mais rigorosa.
Aumenta ações de combate à exploração e trabalho infantil nos municípios brasileiros. É o que mostra a pesquisa do IBGE.
E quase todas as cidades contam com políticas de capacitação profissional para gerar emprego e renda.
Vale Cultura completa 2 anos. Benefício é pago a mais de 400 mil trabalhadores em todo o país.
Quarta-feira, 26 de agosto de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Ellen Bernardes e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/avozdobrasil.
Voz do Brasil!
Em muitas regiões do país, quem mora no interior precisava deixar a cidade para seguir o sonho de ser médico na capital.
E desde 2013, com a criação do programa Mais Médicos, essa realidade começou a mudar.
Foram abertos 50 novos cursos de medicina em 40 municípios do país, grande parte deles no interior.
E para garantir a qualidade desses cursos, sejam eles novos ou antigos, a partir do ano que vem, todas as faculdades vão passar por uma avaliação anual.
E os estudantes, a partir do segundo ano de medicina, também vão ser avaliados.
A avaliação anual da estrutura dos cursos de medicina começa em março do ano que vem. Já os estudantes que estiverem cursando o segundo, quarto e sexto ano de medicina farão uma prova de avaliação. A ideia, segundo o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, é identificar os possíveis problemas antes mesmo do aluno concluir o curso.
Não queremos fechar nenhuma faculdade no Brasil. O que queremos é que todas estejam funcionando bem. Então, nosso objetivo é, com essas avaliações todo ano dos alunos de segundo, quarto e sexto ano, é detectar praticamente em tempo real falhas que esteja havendo na formação e imediatamente tomar as providências para corrigi-las.
Segundo o Ministério da Educação, o programa Mais Médicos aumentou o número de vagas de medicina ofertadas em todo o país. A média subiu de 0,8 para cada 10 mil habitantes em 2012 para 1,13 em 2013. Segundo o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, os novos cursos foram abertos principalmente em regiões que apresentavam poucos profissionais dessa área.
O aumento do número de vagas é decorrência, basicamente, do programa Mais Médicos, que mudou a forma de criação de faculdade de medicina no Brasil, determinou, em primeiro lugar, uma regionalização que contemple também o interior do país, que era muito desprovido, e orientou também algumas prioridades na formação. Então, as vagas que têm sido criadas desde 2013 estão no programa Mais Médicos.
O Ministério da Educação exige que para cada criação de uma nova vaga de medicina, outra seja aberta para residência pelas instituições de ensino. Reportagem Leandro Alarcon.
A maioria dos municípios do país conta com políticas públicas de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes e erradicação do trabalho infantil.
Os dados são do IBGE, que divulgou 2 pesquisas hoje.
Esses estudos apresentam um perfil de estados e municípios em áreas como educação, saúde, direitos humanos e segurança pública.
E para saber mais detalhes sobre as pesquisas, a gente conversa agora ao vivo com a repórter Sumaia Vilela. Boa noite, Sumaia. Sumaia, quantos estados e municípios combatem o trabalho infantil?
Oi, Luciana. Oi, Ellen. Boa noite. Então, segundo os relatórios do IBGE, 25 dos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal, possuem políticas de combate ao trabalho infantil. Além disso, 65% dos municípios têm medidas contra esse tipo de atividade. A proteção de mulheres vítimas de violência doméstica é adotada por 24 estados e 45% dos municípios. Também existem projetos para enfrentar a violência sexual contra crianças e adolescentes, o que é importante para o acolhimento dessas vítimas. É o que detalha a secretária executiva substituta da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, Cláudia Bonaloni. cada vez mais a sociedade pede atenção com relação a essa questão dos direitos humanos, e o que é muito importante, uma vez que esse tipo de relação, principalmente com relação à violência sexual contra criança e adolescente, ele demanda um atendimento especializado e muito diferenciado, para minimizar, né? Uma vez que a gente nunca vai conseguir suprir de todo o efeito dessa violação, mas a gente tem aí 72,6% dos municípios, que equivale a 4.044 municípios, com ações para o enfrentamento a esse tipo de violência.
Isso, Maia, o que as pesquisas revelam em relação à participação da sociedade em áreas como a educação e saúde?
Ellen, os relatórios trazem informações sobre os conselhos estaduais e municipais, que são espaços para que a sociedade participe da construção de políticas públicas. Mais de 99% dos municípios possuem conselho municipal de saúde e todos os estados possuem conselhos estaduais na área. E os conselhos de educação cresceram nos municípios, de 67% em 2006, para 87% em 2014. A presidenta da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, Giovana Nascimento, explicou para a gente a função dessas entidades.
Isso é extremamente importante, porque é exatamente esse órgão colegiado que vai falar ao governo em nome da sociedade. É esse órgão que vai expressar a vontade da sociedade do ponto de vista de quais são as políticas educacionais que realmente darão conta de garantir o direito à educação.
Isso, Maia, quem tiver interesse de acessar essas pesquisas, o que deve fazer?
É muito fácil. Os estudos completos sobre estados e municípios brasileiros estão na página do IBGE na internet. O endereço é ibge.gov.br. Luciana, Ellen.
Muito obrigada, Sumaia Vilela, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E o IBGE também pesquisou como está o desenvolvimento de políticas de inclusão produtiva pelo país.
São ações de promoção e geração de renda para a população dos municípios.
E olha, quase todas as cidades desenvolveram no ano passado alguma política para incentivar, inserir e qualificar as pessoas para o mercado de trabalho.
O governo federal contribuiu com os governos estaduais e municípios nesse resultado.
A pesquisa do IBGE, realizada em um convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mostrou que em 2014, todas as 27 unidades da federação e quase 99% das cidades desenvolviam algum tipo de inclusão produtiva, como oferta de cursos, crédito para compra de matéria-prima ou apoio à venda, por exemplo. A responsável pelo estudo do IBGE, Vânia Maria Pacheco, explica por que esse tipo de iniciativa está tão presente em todo o país.
A inclusão produtiva está dentro da política de assistência social e essa política está bem disseminada nos municípios brasileiros de uma maneira geral. Então a inclusão produtiva está vindo junto com a assistência social.
Os inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, que lista as famílias que ganham até 3 salários mínimos, foram o público-alvo da maioria das políticas dos estados. O diretor de Inclusão Produtiva do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Luiz Miller, afirma que o trabalho é um direito como outros e que faz parte da política de assistência social adotada no Plano Brasil Sem Miséria.
O Plano Brasil Sem Miséria é um tripé. Ele tem desde a busca ativa das pessoas que ainda não estão cadastradas no Cadastro Único, o encaminhamento a serviços e as ações de inclusão produtiva. Por exemplo, o Pronatec, Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego, foi fundamental para possibilitar que pessoas do Bolsa Família pudessem acessar empregos melhores, com mais qualidade, com carteira assinada.
A pesquisa mostra que nos centros urbanos, a principal ação é a oferta de cursos de qualificação e capacitação profissional, presente em mais de 86% dos municípios. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o Pronatec, contribuiu com essas vagas. É o caso de Ellen Oliveira, de Brasília, aluna do Pronatec. Ela faz o curso de hemoterapia, que estuda as partes do sangue, e conta que a profissionalização ajudou a conhecer o mercado de trabalho antes de buscar um ensino superior.
Foi através do ensino médio que eu consegui ter o acesso ao Pronatec e tive contato com o curso. Aí teve a seleção de alunos e através da seleção eu consegui ser escolhida e aí entrei e comecei a fazer o curso.
O estudo também investigou a inclusão produtiva na área rural e revelou que quase 97% dos municípios realizam ações para melhorar o emprego no campo. com destaque para o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, ambos em parceria com o governo federal. Reportagem Carolina Rocha.
7:10.
Comprar livros, CDs, ir a apresentações musicais, teatro ou assistir um filme no cinema. Para muitos trabalhadores, esse tipo de lazer cultural ficou mais acessível.
É porque agora eles têm o Vale Cultura. São R$50 depositados todo mês como crédito em um cartão, para serem gastos exclusivamente em serviços e bens culturais.
E o benefício completa hoje 2 anos. É pago a 420 mil trabalhadores em todo o Brasil.
A escriturária Marinalva Oliveira sempre gostou de ler e de ir ao cinema e passou a fazer essas atividades com mais frequência depois que o banco que trabalha aderiu ao Vale Cultura.
Eu acho bastante válido, acho bastante legal, e as empresas que têm esse benefício proporcionam uma qualidade de vida também para os empregados, que é uma maneira de você descontrair um pouco, né?
Além de ampliar o acesso do público a eventos culturais, o Vale também estimula a economia do setor de serviços. Diretora de programação de um cinema em Brasília, Ana Karina de Carvalho, explica que mais pessoas passaram a acompanhar a sétima arte em suas salas desde que a empresa começou a aceitar o cartão do Vale Cultura.
O movimento aumenta porque aí você nas empresas divulgam, né, os estabelecimentos que fazem parte do programa.
Para ter acesso ao Vale Cultura, o trabalhador deve possuir vínculo empregatício formal com uma empresa que tenha aderido ao programa. Trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos têm um desconto de no máximo R$5 e recebem R$50 a cada mês para gastar exclusivamente com serviços e bens culturais. O crédito é cumulativo e não tem prazo de validade. O secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, Carlos Paiva, aponta as vantagens do programa.
E o que é interessante é, se a empresa der um aumento de R$50 para seus funcionários, tem um custo para ela de aproximadamente R$ 84,00. Como o Vale Cultura não incide em encargo social, o custo disso é no máximo R$ 50,00 efetivamente. Se ela for tributada no lucro real, ela pode descontar até 1% do seu imposto de renda, então ela pode ter quase um benefício importante para qualificar a sua relação com o trabalhador, qualificar o próprio trabalhador que vai estar consumindo cultura e tendo um universo simbólico mais complexo, mais diversificado. A gente acredita que isso é importante para a empresa, que vai reter talentos para o trabalhador, e para a economia da cultura local, porque você vai estimular museus, bibliotecas, lojas de CD. Então a gente acha que isso é um ganha-ganha de todos os lados.
Cerca de 420 mil trabalhadores recebem o Vale Cultura. A expectativa do Ministério da Cultura é que até 2020, 3 milhões de trabalhadores sejam atendidos pelo programa, o que vai movimentar R$2 bilhões por ano. Reportagem Rafael Gasparotto.
Quer ter acesso ao Vale Cultura? A empresa onde você trabalha precisa aderir ao programa e se cadastrar. Para saber mais, basta entrar na internet no endereço vale.cultura.gov.br.
Voz do Brasil!
A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, realizou hoje mais um leilão de transmissão de energia.
Essas linhas são usadas para levar a energia produzida pelas hidrelétricas, por exemplo. Como o sistema de energia do Brasil é todo interligado, isso significa que a eletricidade que chega até a sua casa viaja quilômetros e pode ter sido gerada por diferentes usinas ao longo do ano.
Foram ofertados no leilão 11 lotes para investimentos em 4.800 quilômetros de linhas.
4 lotes receberam proposta. O diretor da ANEEL, Reive Barros, explicou que o montante leiloado corresponde a cerca de 20% dos investimentos ofertados.
Uma vez que nós temos o setor elétrico com a saúde financeira adequada, quer dizer, nós não temos nenhum problema de inadimplência no setor de geração e de transmissão, portanto, é um setor sadio, então essa questão financeira do ponto de vista de recebíveis não é problema, então é preciso se fazer um novo diagnóstico e identificar as razões que levaram esse leilão a ter um índice de participação total na faixa de 20%.
As concessões são de 30 anos. Com o leilão vão ser gerados cerca de 4 mil empregos diretos e o prazo para que as linhas entrem em operação é 2019.
BNDES.
E para aumentar ainda mais a produção de energia elétrica, o Brasil também vem investindo em outras formas de geração.
Uma delas é a eólica, produzida pela força dos ventos.
E não é só a natureza que faz o Brasil aumentar essa geração no setor. Houve queda nos custos de produção e aumentou também o investimento liberado pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Esse é o tema da última reportagem da série sobre as diversas linhas de crédito do BNDES que veiculamos essa semana aqui na Voz do Brasil.
Até 2018, o governo federal vai investir 186 bilhões de reais em novos empreendimentos para geração e transmissão de energia elétrica. As fontes renováveis, como a eólica e a solar, por exemplo, devem responder por quase metade da potência que será produzida. Um dos maiores financiadores da expansão da produção de eólica no país é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Para Cláudio Leal, superintendente de planejamento do BNDES, a exigência de produção mínima local é um dos motivos desse crescimento.
Que nos primeiros momentos de implantação dessa indústria no Brasil, os fornecedores estavam vindo, era um mercado ainda em constituição, foi necessário trabalhar uma curva de desenvolvimento de fornecedores locais, até que se estivesse bastante sólida a capacidade de oferta nesse setor.
Uma das empresas que usou financiamentos do BNDES é a Texis, uma das maiores fabricantes do mundo de pás eólicas, aquelas hélices grandes que giram com os ventos. A empresa fica em Sorocaba, São Paulo. Com o mercado de energia eólica em ascensão, a Texis está construindo uma nova unidade em Camaçari, na Bahia. O investimento na nova fábrica é de cerca de 200 milhões de reais e, quando estiver pronta, deve gerar 1.800 empregos diretos. Para o presidente da Texis, Marcelo Soares, o mercado no Brasil deve crescer ainda mais nos próximos anos.
A visibilidade de crescimento para o setor eólico, eu acredito que vai passar bem de 5, 10 anos, porque o Brasil já está engatinhando no uso da energia eólica. Apesar de já ter uma quantidade razoável de geração de energia eólica instalada, né? O potencial a gente sabe que é muito maior do que isso.
Entre 2005 e 2014, o BNDES financiou a implantação de 291 parques eólicos, totalizando mais de 21 bilhões de reais em investimentos. Para este ano, o banco prevê aumento de cerca de 15% nas aprovações de financiamentos para o setor em relação ao ano passado. De Sorocaba, São Paulo, Luana Karen.
Voz do Brasil!
E o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT, acabou de aprovar a regulamentação do seguro-desemprego para os trabalhadores domésticos.
O benefício passou a ser assegurado à categoria pela chamada PEC das Domésticas.
A jornalista Rosa Amélia de Abreu tem os detalhes ao vivo aqui com a gente no estúdio. Boa noite, Rosa Amélia.
Boa noite, Ellen. Boa noite a todos. Bom, para ter direito ao benefício, o trabalhador doméstico deve ter trabalhado pelo menos 15 meses nos últimos 2 anos, que antecedem a data da demissão. Ele não pode ter qualquer benefício previdenciário de prestação continuada da Previdência Social, exceto auxílio-acidente e pensão por morte. E também não pode possuir renda própria de qualquer natureza, suficiente à manutenção dele e de sua família. O valor do benefício do seguro-desemprego do empregado doméstico vai corresponder a um salário mínimo e será concedido por um período máximo de 3 meses. A resolução que regulamenta o seguro-desemprego, né, ao doméstico será publicada no Diário Oficial até sexta-feira. Ao vivo, Rosa Amélia de Abreu para a Voz do Brasil.
7:19.
As iniciativas do governo para retomar o crescimento da economia foram tema de uma reunião hoje entre o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e o vice-presidente Michel Temer.
Joaquim Levy destacou 2 medidas para aumentar as receitas públicas que vão ser debatidas no Congresso Nacional.
Receita extra, a gente tem claro, é o pró-relite, que deve estar sendo discutido no Congresso daqui a pouco, e a própria questão da regularização dos recursos no exterior, que está sendo também discutido pelo Senado. Vamos ver se é votado, com os cuidados que tem que ter, né? A gente é um programa voltado para recursos de origem lícita.
O Pró-Relite, que o ministro Levy acabou de mencionar, é o Programa de Redução de Litígios Tributários, criado por uma medida provisória editada no mês passado.
O programa permite que sejam quitados débitos tributários em discussão administrativa ou judicial vencidos até 30 de junho desse ano.
Foi divulgada hoje a relação de 20 imóveis da União que vão ser colocados à venda em 7 estados.
A medida faz parte da reforma administrativa do governo federal anunciada nesta segunda-feira para melhorar a gestão e cortar gastos.
A relação do primeiro lote de imóveis para venda foi publicada no Diário Oficial da União. Está autorizada a venda de imóveis por meio de licitação nos estados do Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.
O valor estimado com as vendas é de R$ 94 milhões. Segundo o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, a venda vai gerar uma receita substancial para o governo.
Imóveis que não são imóveis prioritários para o funcionamento da máquina pública, mas são imóveis que a União obteve no passado e hoje tem um valor considerável que pode melhorar o desenvolvimento urbano nas cidades em que eles se localizam e nesse momento também de reestruturação fiscal, proporciona uma receita substancial para o governo.
Em 2016, o Ministério do Planejamento vai autorizar a venda de outros 119 imóveis, com valor estimado de mais de R$ 520 milhões.
Já a alienação de mais de 500 imóveis funcionais administrados pelo Ministério do Planejamento devem gerar uma arrecadação de quase R$ 600 milhões.
Brasil 2016.
A partir de 7 de setembro, os ingressos para os Jogos Paralímpicos do ano que vem já vão poder ser solicitados.
Assim como foi para os Jogos Olímpicos, a primeira etapa de vendas dos mais de 3 milhões de bilhetes para as competições paralímpicas será feita por meio de sorteio.
Olha, os preços vão de R$ 10 a R$ 130 para as provas esportivas e de R$ 100 a R$ 1.200 para as cerimônias de abertura e encerramento.
Quem já participou do processo de sorteio de ingressos para os Jogos Olímpicos vai poder usar o mesmo cadastro para solicitar as entradas para os Jogos Paralímpicos.
A solicitação é feita pela internet no www.rio2016.com/ingressos.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, indicado pela presidenta Dilma Rousseff para mais um mandato, participou hoje de uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.
A aprovação na comissão é o primeiro passo para a recondução de Janot à frente da Procuradoria-Geral da República. Depois disso, vai para a votação no plenário da Casa.
Somente após a aprovação, Rodrigo Janot deve ser nomeado por decreto da Presidência da República.
O Ministério Público Federal é responsável pela defesa de direitos previstos na Constituição e pela fiscalização da aplicação das leis e atua com ações em nome da sociedade e deve ser ouvida em todos os processos em andamento na Justiça Federal.
Integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, como PROCONs, por exemplo, e de órgãos parceiros que atuam na área, podem se inscrever para cursos à distância promovidos pelo Ministério da Justiça.
No total, são 9 cursos, como crimes contra as relações de consumo e planos de saúde e relações de consumo.
Os cursos são de graça, com início no dia 25 de setembro.
Para se inscrever, basta acessar o endereço endceadtudojunto.ip.tv.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Garantir a qualidade do ensino nos cursos de medicina. Alunos vão passar por testes a cada 2 anos e cursos terão avaliação mais rigorosa.
Aumenta ações de combate à exploração e trabalho infantil nos municípios brasileiros. É o que mostra a pesquisa do IBGE.
E quase todas as cidades contam com políticas de capacitação profissional para gerar emprego e renda.
Vale Cultura completa 2 anos. Benefício é pago a mais de 400 mil trabalhadores em todo o país.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
Vivemos uma era digital em que a produção, a coleta e a análise de dados em meio eletrônico tornam-se cada vez mais essenciais para o bom funcionamento das instituições. Por isso, o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União realizarão nos próximos dias 10 e 11 de setembro, em Brasília, o Seminário Brasil 100% Digital, Análise de Dados na Administração Pública. O evento terá como principal objetivo a troca de experiências experiências em uso de técnicas avançadas de análise de dados como instrumento para melhoria da gestão e do controle de entidades e políticas públicas. As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas já estão abertas no site www.brasildigital.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.